Nós vamos conversar com o Ramon Silva da Cunha, intérprete de Libras, mestrando em Técnica da Informação na UFSC, especialista em Libras e formado também em Matemática. Alô, Ramon, boa tarde.
Boa tarde aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer aí conversar com vocês.
Ramon, a acessibilidade linguística que chamamos, né, hoje tão necessária em eventos transmitidos em qualquer plataforma ou presencial, nas linguagens publicitárias também, hoje é fundamental, né?
Isso, exatamente. Fundamental para a acessibilidade linguística do surdo, para o surdo ter um pleno entendimento do que está sendo falado na língua portuguesa falada, né? Então, a importância de eventos, tanto comerciais de TV que transmitem a informação, quanto eventos, quanto escolas, a importância de se ter a Libras ali como acessibilidade linguística para o surdo conseguir compreender, já que a Libras é a sua primeira língua, é a língua materna, é a língua do surdo.
Os cursos estão disponíveis em todo o Brasil, né, Ramon?
Ah, sim. Instituições no Brasil inteiro oferecem cursos. Tu citou aí o INES, né, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, fundado em 1857 com o professor Rouet, que veio da França, a pedido de Dom Pedro II. Até hoje existe esse instituto, lá se oferece também muitos cursos de Libras, inclusive o primeiro curso de pedagogia bilíngue no Brasil vem do INES. E sua extensão vem para Santa Catarina, na segunda instituição bilíngue do Brasil, que se chama Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Bilíngue Palhoça, também inaugurado no dia 26 de setembro de 2010, então bem recente. Essas instituições, elas são pioneiras com relação à educação bilíngue, né? E Santa Catarina, temos a Universidade Federal de Santa Catarina, a qual eu faço até o mestrado de Tecnologia da Informação e Comunicação, que também oferece o curso de Letras Libras, modalidade bacharelado ou licenciatura, para quem vai se profissionalizar, tendo mestrados, doutorados na área da linguística e estudos da tradução. Já na nossa região, aqui em Criciúma, no Vale do Araranguá, Tubarão, se oferece também cursos de Libras. A Unesc é uma das referências, a professora Ana Paula Marques é uma das professoras de Libras lá também, professores na ISUC, na SATIC, muito em breve aí vou abrir um curso na Uninter e Criciúma também na região. Então, temos cursos da Associação de Surdos do Extremo Sul Catarinense, que fica na cidade de Araranguá, que também oferece aí ajuda às prefeituras da região também, dando cursos para os professores. Hoje, por exemplo, pela Uninter, a gente está oferecendo um curso que é só destinado a professores da rede municipal de Sombrio, e lá estamos, né, disseminando o conhecimento da Libras. Mas as pessoas, elas podem procurar essas instituições aí em Criciúma, né, para aprender a língua de sinais, para poder ter o contato, porque não é só a língua, né? É tu aprender a cultura surda, a identidade, a legislação, a história e, claro, a língua brasileira de sinais para se comunicar.
Muito bem. Gostaria que você, professor, nos ensinasse de uma forma bem superficial e rápida como é que funcionam os sinais, quantos sinais são, enfim, né? Claro que é difícil, né, isso pelo rádio, né? Mas, enfim, para cada letra, para a formação de palavras e expressões, né, a gente percebe que de uma forma muito rápida, né, o profissional de Libras consegue transmitir para as pessoas que estão assistindo, né, toda a comunicação que está sendo verbalizada, né?
Certo, certo. É interessante isso porque, assim como as estruturas gramaticais do inglês, ela é diferente da língua portuguesa, a língua portuguesa tem uma estrutura gramatical um pouco mais difícil e a língua brasileira de sinais uma estrutura gramatical mais fácil, por assim dizer, parecida até com a língua inglesa. É claro que são duas estruturas diferentes. Então, quando as pessoas pensam que a gente está interpretando, né, algum evento, a gente não está fazendo alfabeto, a gente está fazendo sinais. E a gente não está pegando a palavra em si transformando em sinal. A gente está transformando a ideia que a pessoa está falando, né, em sinais. É como se você assistisse o Oscar, por exemplo, e lá tem a interpretação simultânea de inglês para português. Você vai em evento internacional também é assim. Você coloca um fone, você consegue compreender a ideia a ser passada. Por isso, a interpretação ou a tradução, que são modalidades diferentes, elas são culturais. É claro que quando a gente fala de alfabeto, soletrar o nome, soletrar algum nome próprio, ok, é para isso que a gente utiliza o alfabeto. Em si, a língua brasileira de sinais, ela é utilizada através dos sinais. Mas se a gente for parar para pensar, como a Libras, a língua de sinais em si, ela é muito jovem, ela é muito recente, ela é considerada como meio de comunicação legal dentro da legislação brasileira desde 2002, pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, ela é razoavelmente nova, sendo reconhecida, embora ela já tenha sido implantada já desde o INIS, e claro, anteriormente ao INIS, já existiam muitas pessoas se comunicando com a língua de sinais no Brasil, potencializando lá em 1856 com o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas, se a gente parar para pensar como é uma língua nova, mas existe quantas palavras em língua portuguesa? Não sabemos. Mas existe quantos sinais? Existem muitos sinais ou verbetes que a gente chama dentro da língua de sinais. Hoje, um dicionário, por exemplo, que é o Dicionário Brasil da Língua de Sinais, chefiado e criado pelo professor Fernando Capovilla da UFSC, e também com outros vários colaboradores, mais de 14 mil sinais em 3 volumes desse dicionário está listado. É claro que você pode repetir alguns sinais. Por exemplo, tem o sinal de sábado e o sinal de laranja, ele é o mesmo sinal. É o sinal que você fecha e abre a mão na frente da sua boca. Então, você abre um pouquinho, tipo em C, como tivesse a mão, e fecha ela como se fosse o movimento de soco, assim, né? Então, você abre e fecha o sinal de sábado e laranja, mas há uma diferença na contextualização. Até porque dentro da língua portuguesa também existe a palavra, por exemplo, leve. Leve, ela pode ser leve de não ser pesada, mas pode ser leve de levar alguma coisa, leve isso, leve aquilo. Existe muita polissemia dentro da língua portuguesa, assim como existe dentro da língua de sinais. É claro que a gente não pode mensurar por 14 mil sinais que existem na língua de sinais. É muito mais que isso. Como língua de sinais, a Libras é uma língua em expansão, e é uma língua viva, então todos os dias estão se convencionando sinais através dos surdos, de muita pesquisa no Brasil e nas universidades, a qual vai criando aí os sinais técnicos específicos de muitas áreas a serem estudadas. Ainda falta muito, mas a gente já caminhou aí há quase 20 anos sendo reconhecida como idioma dentro do Brasil.
Professor Ramon, quanto tempo dura um curso para que leigos, né, possam já ter a condição de se comunicar?
Depende muito também da pessoa, do esforço da pessoa, mas entre 1 ano a 2 anos aí a pessoa ela consegue assimilar muita coisa em língua de sinais, a ponto de ter uma conversação com os surdos, a ponto de ter uma interatividade, de se fazer entender e de entender também os sinais a qual está sendo passado. Então, a importância do estudo, porque existem cursos básicos, intermediários e avançados para a pessoa conseguir se comunicar. Então, a pessoa ela vai se tornar um usuário da Libras, uma pessoa bilíngue, né? Ela não vai se tornar um profissional, ela não vai ser um tradutor intérprete, nem vai ser um professor de Libras, nem tão pouco um professor bilíngue, porque existem formações posteriormente a isso. Mas as bases aí entre 1 ano, 2 anos, 3 anos, até para a pessoa se aprofundar um pouco mais na língua, na gramática, né, para comunicação. Mas muitas pessoas aí se esforçando em 1 ano aí já consegue, claro, ir se comunicando, entendendo e conversar diversos tipos de assuntos com os surdos também.
Estamos conversando com o professor Ramon. Ontem foi o Dia Nacional do Surdo no Brasil, uma data especial, e falamos um pouquinho, claro que é uma conversa superficial, né, trazendo um pouco aí dos números de surdos no Brasil. Surdos e mudos, a relação ser surdo, ser mudo, como é que a gente pode trazer aqui nessa entrevista, professor?
É muito interessante essa fala e muito curiosa, né? Porque as pessoas elas falam surdo-mudo, deficiente auditivo, daí elas falam, não, mas falar surdo pode ser pejorativo. Não, o termo utilizado que a comunidade surda aceita é somente a palavra surdo. Retiramos a palavra mudo, mudo. surdinho ou surdo mudo ou deficiente auditivo. Até vou falar umas palavras técnicas, porque quando a gente estuda a parte da cultura surda, dos surdos, da legislação da história, a gente está tendo uma visão socioantropológica da língua de sinais e do surdo. Quando a gente fala em visão clínico-terapêutica, a gente está falando do deficiente auditivo, do problema no ouvido dele, da ausência dele que ele tem de ouvir aquilo, algum problema físico que está dentro dele. Não estamos por essa linha do clínico-terapêutica, mas indo do socioantropológico, que é o estudo do indivíduo mesmo e da língua em si. Por isso a gente chama a língua, não linguagem, né, de língua brasileira de sinais, Libras. Portanto, é um idioma, é uma língua, não é uma linguagem. E quando a gente fala surdo, a gente fala surdo com S maiúsculo, porque é um surdo que tem uma identidade, que tem uma história, está debaixo de uma legislação e tem uma cultura. A palavra muda, as pessoas elas pensam, ah, mas ele não fala igual a gente. Ele não fala em português, mas ele fala em língua de sinais, porque a palavra fala não é relacionada apenas a sons, mas sim à comunicação. Então, a pessoa que é muda, por exemplo, uma pessoa muda que eu conheci há muitos anos atrás, ela não consegue emitir o som por problemas em cordas vocais, mas ela não é surda, ela só muda. A pessoa que é surda é intacta as cordas vocais, ela pode gritar, ela pode rir alto, ou seja, o som sai da garganta dela, sai a voz dela, só não aprendeu a falar igual a gente porque ela não ouve a palavra falada. Então, ela é constituída apenas como uma pessoa surda, não muda. Então, é como se você botasse o rádio no mudo. Ausência de som. Eles não têm ausência de som. Apenas não falam a língua portuguesa, mas falam a língua de sinais, a Libras.
Professor Ramon, você teve uma experiência que certamente foi inesquecível também. Quando aconteceu a tragédia com o time da Chapecoense, você participou de toda aquela cerimônia, né, que foi muito chocante, não só para as famílias, mas para toda a comunidade esportiva, Brasil e mundo, né? Conte para a gente como é que foi.
Para contextualizar isso, é muito interessante, né? Eu sempre começo essa fala rapidinho a respeito do velório do Nelson Mandela. Quando o Nelson Mandela faleceu, eles colocaram um intérprete, só que não era um intérprete de verdade. Era uma pessoa lá só mexendo as mãos. Depois eles descobriram que não eram. Então eles tomaram cuidados em todos os eventos internacionais em colocar pessoas que fossem realmente tradutoras e intérpretes de Libras. Como eu trabalho pelo Instituto Federal Catarinense, sou um servidor federal efetivo, eu estava em Camboriú quando aconteceu isso, estava trabalhando lá, e eu já morava em Videira, no meio oeste do estado, perto de Joaçaba, Caçador. E Chapecó fica 160 quilômetros, né, após Videira. E aí, nesse caso, as meninas que trabalham no Instituto Federal de Santa Catarina, na Universidade da Fronteira Sul, lá em Chapecó, ligaram para mim dizendo: Ramon, tu pode participar com a gente nessa cerimônia, porque vai ser apresentado aí para o mundo inteiro. São mais de 32 emissoras mundiais de TV e rádio fazendo essa transmissão. E seria interessante a gente ter esse grupo de tradutores e intérpretes. Foram 6 intérpretes, né, que estavam lá, e apenas 4 participaram aí na interpretação. Eu era um deles, né, junto com as outras 3 meninas tradutoras e intérpretes, e lá chegamos, eu vi muitas autoridades, estávamos ali esperando os caixões chegar, uma chuva torrencial enorme, e lá nós interpretamos todo o evento. Embora tivesse a transmissão dentro do estádio, para os telões, com nós interpretando para a língua de sinais, também tinha a transmissão via TV. Se você acessar aí no YouTube e resgatar por plataforma, você vai ver a gente interpretando ali na abertura. Eu já comecei na abertura, a partir de quando o Mário Mota começou a fazer aí as suas falas. Foi um momento inesquecível, um momento, claro, triste na nossa história mundial, mas ao mesmo tempo necessária para que o surdo pudesse ter acessibilidade linguística. Mas se perguntaram, mas Ramon, é só para o Brasil? Sim, é só a língua brasileira de sinais, mas, claro, as línguas de sinais elas são diferentes de um país para o outro, assim como a língua portuguesa também é diferente, né? Mas nós passamos a mensagem aí para os surdos do Brasil, né, revezando aí com 4 intérpretes de línguas de sinais, vi os 50 caixões, passei pelo menos 50 caixões, estava lá o presidente do Brasil na época, Michel Temer, Raimundo Colombo, que era o governador do estado, presidente da FIFA, que era o Infantino também, Gianni Infantino, representantes de vários times do Brasil, CBF, FIFA, Cid Moreira, que leu também um trecho da Bíblia, representantes também da Chapecoense, que não foram nessa viagem, mas estavam lá também, para prestar essa homenagem nesse funeral da Chapecoense, algo muito marcante aí, que vai fechar em 5 anos no final do ano. Espero aí a gente fazer até uma live com esse pessoal que é intérprete novamente, para relembrar, na verdade, esse momento triste, mas muito necessário para a acessibilidade linguística dos surdos naquele momento do funeral da Chapecoense.
Você falou da chuva torrencial, realmente lembrei agora quando os caixões desceram do avião, os soldados levando um a um, encharcados do pé à cabeça, né? Essa chuva também foi um elemento inesquecível em todo esse funeral, né? Lembro que, inclusive, o prefeito era o Luciano Buligon, ele esteve semana passada concedendo uma palestra aqui na cidade ao lado aqui de Morro da Fumaça, né? Que experiência, hein, Ramon? Impressionante.
O Luciano, cumprimentei ele, conversei com ele, e ele me contou assim, num canto, estávamos assim, antes de começar a cerimônia, assim, ele chegou bem em cima da hora, ele estava com um outro jogador pentacampeão chamado Belete. Belete foi pentacampeão pela seleção, estávamos nós três ali, e ele estava comentando, né, a respeito do processo lá na Colômbia, de trazer todos os corpos, e é um momento triste, é um momento difícil, mas tinha que ter alguém lá para poder representar o pessoal da Chapecoense, o pessoal do governo também, que facilitou tudo isso, porque trâmites de corpos que saem de um país para o outro, tem todo um sistema, né, toda uma burocracia, e estava lá o prefeito peitando isso, enfrentando, assinando, se responsabilizando por todo esse processo, assim, um homem muito forte, assim, conversamos, mas ele estava lá firme, emocionado, mas ele estava lá firme, contribuiu muito para que a dor fosse um pouquinho amenizada nessa situação.
Ramon Silva da Cunha, intérprete de Libras, professor, muito obrigado pela sua fala no programa, forte abraço e que cada vez mais a sociedade, né, saiba reconhecer a necessidade, né, de se ter sempre um profissional em todos os eventos, em todos os momentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jair. Obrigado, Rádio Marconi, aí, por essa oportunidade. Espero que estejamos mais oportunidades aí para poder passar e disseminar a língua brasileira de sinais para todas as pessoas. Um grande abraço, uma boa tarde para todos.